noite, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Superportista.
Cada um tem a sua opinião e é muito bom o que se diz.
Nós somos o Futebol Clube Porto ou não somos o Futebol Clube Porto?
Sim, mas tens que apresentar resultados.
Muito boa noite, estamos em direto aqui no Facebook da página Superportista, estamos também em direto na página do YouTube do Superportista e estamos também na Twitch, também tudo em direto nestas três plataformas que desde já convido àqueles que ainda não subscreveram para subscrever o nosso canal do YouTube, isto porque também tem todas as semanas novos conteúdos nesse mesmo canal, na página Superportista no YouTube, podem subscrever esse canal e também seguir-nos na Twitch, se são fãs de jogos e de lives streams a partir dessa plataforma, também podem subscrever e serão notificados sempre que entrarmos em direto. Hoje estamos uma vez mais aqui no Fórum Superportista, um fórum que todas as semanas está aqui numa janela aberta através da plataforma Zoom e que qualquer pessoa que está a seguir esta transmissão pode deixar o seu comentário aqui na descrição desta live aqui no Facebook, como também podem entrar na conversa, quer por áudio ou então se quiserem dar a cara por imagem, por videochamada aqui no Zoom, através do link que eu coloquei precisamente agora na caixa de comentários e que está também na descrição desta live. Por isso podem participar e devem participar aqui nesta conversa que é feita por adeptos e para adeptos do Futebol Clube do Porto na primeira pessoa, e por isso sem mais demoras vou aqui acrescentar esta conversa os meus colegas habituais que iniciamos, damos o pontapé de saída aqui deste fórum todas as semanas. Hoje tenho aqui o Nuno Neto, o Alex e também o Patrick. Daqui a pouco juntam-se a nós se calhar o Nuno Lobo e o Telmo e se calhar mais portistas que nos estão a seguir aqui nesta emissão live, e hoje estamos todos muito contentes porque o Futebol Clube Porto venceu o Benfica. Ainda não tivemos a oportunidade de fazer o rescaldo, se assim podemos dizer, desse jogo. Vamos fazê-lo hoje aqui, vamos também olhar para os temas da atualidade. Claro está também deixar aqui a nota de que o nosso presidente faz hoje anos, 83 anos, já com 1.200 títulos, é obra. Também vamos falar sobre isso aqui no fórum e por isso fiquem aí até ao fim. Depois já sabem que quando terminamos o fórum podem também seguir este mesmo fórum no Spotify e no iTunes. Sem mais conversa, vamos diretamente para a conversa sobre o futebol. Começo, como habitualmente, pelo Nuno Neto. Nuno Neto, como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto e quais são os aspectos mais positivos e aqueles que são mais negativos, que se assim podemos apontar, para este jogo do Porto contra o Benfica?
Olá, boa noite a todos. Maltinha aqui do painel, pessoal que nos está a ouvir. Relativamente ao jogo do Porto contra a Carnide, não foi um jogo muito bem conseguido de nossa parte, mais por não estarmos muito tranquilos em campo. Entramos bem, entramos muito bem. Obrigámos o Benfica a encostar, mas nos últimos 20 metros, na zona do último passo, o último passo não estava a sair. Criámos ali algumas situações de perigo. Depois o Benfica conseguiu equilibrar um bocadinho mais a partida, mas acho que o jogo nunca saiu do nosso controle. E pensei muito naquelas palavras que o Telmo referiu na semana passada, que poderia ter sido o jogo mais tranquilo de nossa parte. E conforme vi o jogo a decorrer, isso era completamente possível. Era completamente possível se o Futebol Clube Porto tivesse tido um bocadinho mais de tranquilidade. A vontade de ganhar era muita e notou-se um bocadinho por aí. De salientar que o Futebol Clube Porto só teve um susto durante o jogo, foi na primeira parte, relativamente a transições defensivas, em que houve ali um passe para o Núñez e que criou ali algum perigo. Fora isso, o Futebol Clube Porto está cada vez a cimentar mais a nível defensivo, estamos cada vez melhores. Uhum. gostei bastante da audácia do nosso Mister, jogar com dois homens mais avançados. Muita gente, provavelmente a maior parte, estaria a pensar num 4-3-3. Provavelmente iria tirar o Taremi, iria colocar ali mais o Luís Dias para arrastar o Otávio para o meio campo. Mas gostei bastante da audácia do nosso Mister. A equipa estava com ele também. Se ele não sentisse isso, certamente que não iria entrar com esse esquema tático. Assim, a nível coletivo, acho que não temos assim muito a apontar. A nível individual, o Pepe, faça uma estátua ao homem, por favor. Porque
parece que tem 21 anos em determinadas alturas do jogo, não é? Que é um jogador.
Sim, principalmente naquela parte em que ele faz um pique com um miúdo de 21 anos,
o Darwin.
Que é o Darwin. Uhum. Começa ele a perder em velocidade, só que ganha ele muito em matreirice, não é? São mais 16 anos ali em cima e consegue depois ganhar a linha final. É um comandante, o Sérgio Oliveira muito bem também. Eu acho que a equipa toda estivemos bastante, bastante bem. Uhum. Nota-se cada vez mais aquela alegria da equipa do Futebol Clube do Porto a jogar. Notou-se mais após o nosso segundo golo. Se o segundo golo tivesse vindo logo no início da segunda parte, o Porto iria cilindrar 4 ou 5 à vontade.
Mas isso, Neto, ainda bem que estás a falar nisso. Eu também lanço aqui esta questão aqui ao Patrick e ao Alex, se quiserem agora aqui dar a sua opinião, que é uma coisa que também temos vindo a falar nos últimos tempos, é que o Futebol Clube Porto tem nestes jogos todos muitas oportunidades e está em alturas na fase do jogo que está sempre superior e tem oportunidades para matar os jogos e não o consegue. Isso é que é uma coisa que se calhar tem que ser treinada pelo Sérgio Conceição, que ainda não conseguimos em determinados jogos, temos sempre muitas oportunidades, mas não conseguimos matar os jogos e acabamos muitas das vezes, sempre, não foi este caso, embora aquele gol surgisse já ali perto do minuto 90, mas também complica, se houvesse um gol do Benfica, neste caso complicava outra vez as coisas, não é? Embora o Benfica não tivesse feito muito por isso. Mas não sei se têm essa opinião, Alex, Patrick, não sei se querem intervir agora aqui também sobre isto. Não sei quem é que quer começar.
Posso começar eu, então?
Força.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, que é o Pantera e quem nos está a ouvir. Sim, eu acho que também, como o Nuno disse, assim, a qualidade não foi a melhor, mas também não acho que foi por nosso mérito, que nós, pronto, estivemos ali e fizemos muito mais do que o Benfica. Tivemos muitas oportunidades, e tem razão no Neto também. Tivéssemos a eficaz que teve o Sporting ontem no jogo, ganhámos pelo menos por 5, não é? Uhum. Mas pronto, os jogos são assim, e acho que é um pormenor importante que tem que ser visto pelo treinador e trabalhado pelo treinador, porque temos imensas oportunidades. Somos uma daquelas equipas, se não somos a única, que tem mais oportunidades em jogos. Na última época viemos a demonstrar isso com muitos jogos acima de 20 oportunidades de gol. E depois com resultados às vezes só com 2, 3, 4 golos, em que podíamos ter acabado o jogo antes. Também, como disse no Neto, na segunda parte, entramos muito bem, como entramos na primeira parte. Acho que fizemos o nosso jogo com duas táticas muito idênticas, com 4-4-2 dos dois lados. Acho que também surpreendemos desse lado. Acho que o Jorge não estava à espera de outras coisas, nem estava à espera do Pepe, que ele disse que não ia jogar. A bruxaria dele nesse dia falhou, e com o Taremi ali e o Marega com dois ponta-lanças assim mais avançados, também não estava à espera, que eu acho que ele esperava ver ali o Luís Dias, e foi isso. Acho que mesmo, e acho que os jogadores jogaram todos bem, não é só salientar aqui o Pep. Acho que foi também, já como o último jogo, viemos a notar isso, esta tendência para cima na qualidade da equipa. Estamos a ver que os jogos estão a ser preparados, vê-se muita qualidade, É incrível ver e faz-me contente ver um Zaidu tão contente com aquela taça, não é? Aquele jogador que estava no Mirandela, uma cidade muito bonita, vizinha de onde eu sou, e é por aí, é isso que nos faz ser portistas, é isso que demonstra o que é a nossa qualidade. Acho que não houve grandes lances problemáticos do nosso lado, e defensivamente não só o resultado, ficamos a zero, não foi desta vez só à custa do Machazinho, acho que estiveram muito bem, tanto o Mbemba como o Pepe, não deixaram criar o Benfica muitos problemas, e mesmo, pronto, defensivamente e transições, eu acho que também o Uribe e o Oliveira estiveram muito bem, não vi lá grandes percas de bola graves que nos pudessem ter causado contra-ataques ou assim, muito perigosos, e acho que estivemos muito bem, e o Oliveira foi muito esperto no penalti, não sei se repararam, mas acho que nos últimos 2-3 penaltis tinha batido para a esquerda, mesmo eu estava à espera que ele batesse para a esquerda, e aí vê-se que para uma final os penaltis são muito trabalhados, mesmo os guarda-redes, mesmo o Odisseias, de certeza, trabalhou isso com o Jorge Jesus e a equipa técnica do Benfica, e pronto, e surpreendeu aí também muito bem o Oliveira ter rematado ao outro lado.
E era aquilo que tínhamos falado, que parece que o fantasma dos penaltis que parece estar a desaparecer com esta confiança do Sérgio Oliveira, não é? E depois também é importante marcar nestes jogos, que são jogos frente ao Benfica, que têm outro peso, são finais, não é? E a pressão é sempre maior, não é? E conseguir superar essas barreiras acabam por, digamos assim, entre aspas, esquecer esse fantasma dos penaltis, não é?
E dar uma certa seguridade, que é muito importante para os jogadores. Não quero ir por aí, que gostaria de ver irmos aos penaltis, não é?
Claro.
Mas é bom vermos que temos uma pessoa, um jogador que sabe acertar e arrematar bem nos penaltis, mesmo o último sendo à esquerda, sendo sempre no mesmo sítio, e o guarda-redes já ter aquela afinidade de ir para o seu lado direito, não teve hipótese nenhuma no último penalti, que foi arrematado muito forte, tem uma segurança muito forte, e não tínhamos agora, no último tempo, não tínhamos tido esses jogadores como o Alex Telles nas épocas passadas, que seria arrematar tão bem nas grandes penalidades, e é um fator, acho que é muito importante.
Uhum. Isso até foi, desculpa a palavra, foi uma situação que nós falámos, eu nem sei se o Alex e se o Patrick já contribuíam connosco ou não, logo no início desta época, em que até acho que foste tu que puseste em cima da mesa a questão dos penaltis, vendo o Alex Telles embora agora, e na altura eu lembro perfeitamente que se falou de um Corona. O Marega já tinha vindo a marcar, mas não era muito constante.
E curiosamente, Neto, quando o Alex foi embora, foi depois de um jogo de falhar um penalti. Tinha falhado um penalti.
Exatamente.
Também.
E pôs também em cima da mesa o nome do Sérgio Oliveira. Eu na altura disse que era um atleta bastante tecnicista, remata bastante bem, basta ver os livros que ele marca, portanto seria uma excelente opção. E é certo, Patrick, tudo o que tu disseste está exatamente certo. Vai tudo bater aquilo que nós já pensávamos, exatamente.
Sim, e acho que mesmo para o plantel inteiro dá uma certa
tranquilidade.
E mesmo para os adeptos, que eu nunca mais vou esquecer aquele jogo que eu estava no estádio, não é? Para a Taça da Liga, na final, em janeiro de 2019, acho que foi em janeiro de 2019 que perdemos contra o Sporting, e acho que quando chegou aquele momento, e por a infelicidade grande que tivemos, prontos, que não está a ir à cabeça o espanholito, pá, que foi sem querer, o Oliver Torres, que foi sem querer, desculpa lá, foi sem querer com a perna contra o defesa, o avançado do Sporting, e pronto, houve um penalti, e eu aí, pá, aquela coisa, já sentia o nervosismo nos adeptos do Futebol Clube do Porto, que ia ser difícil ali nas grandes penalidades, e que seria a única hipótese, porque, por exemplo, mesmo aí nesse jogo, o Sporting a única coisa que fez não foi jogar à bola, foi daquelas equipas que nós costumamos chamar de segundo escalão, não é? Que jogam contra as equipas grandes, e foi só à procura do empate. Antes do golo foi só defensivamente, não é? E a seguir foi só à procura do empate.
Patrick, mas esse jogo do Sport que estás a falar foi aquele que perdemos nos penaltis, mas foi o ano antes daquele que o Braga.
Foi em janeiro de 2019. Foi a taça de 2019.
Muito bem. Antes de passar aqui ao Alex e ao Telmo, o Alex também vai ter a oportunidade de falar, dizer a quem nos está a seguir uma vez mais que podem participar aqui nesta conversa através da plataforma Zoom. Basta entrarem no link da descrição ou até mesmo aqui na caixa de comentários no Facebook está o link. Podem copiar o link, colar no vosso browser e depois entrar através do Zoom. Podem fazê-lo através de áudio apenas ou também de videochamada através de pela câmara. Vamos então falar aqui com o Alex. Alex, qual é, daquilo que o Nuno Neto falou e do Patrick, qual é os aspectos positivos e mais negativos que apontas deste jogo com o Benfica? Qual é a tua opinião também sobre este jogo? Sobre esta vitória?
Já para começar, então, boa noite a todos. Noite. E eu estava... Há uma coisa que não foi dita, é que, não sei se vocês concordem comigo, mas eu já estava com saudades de ver a cara do Jesus num clássico contra o Porto. Já estava com saudades imensas dele. Pronto, já, cada vez dá-me emoção quando vejo o Jesus. E pronto, agora mais a sério...
Estávamos na altura do Natal e nós temos é que prestar vassalagem ao Jesus, portanto temos é que nos ajoelhar, não é?
Pois.
Uma coisa que ele gosta de fazer bastante.
Pois é isso.
Este ano novo, prendas para o Menino Jesus, não é? Foi o que ouvi dizer.
Espero e fica. E pronto, não, o jogo mais a sério, pronto, também concordo com os dois e não foi assim um grande clássico, não foi um grande jogo, mas desde que o Conceição chegou ao Porto, todos os clássicos contra o Benfica não se nota que o Benfica está acima de nós, só aquele jogo que perdemos no ano onde estava o Félix no Dragão, é o único jogo. Do resto, cada vez que jogamos contra eles, que seja para a taça, para o campeonato, em casa, fora, temos sempre uma equipa muito a séria e com o controle do jogo, e este não fugiu à regra. E pronto, e até neste jogo sente-se a utilidade que temos do Corona e do Otávio a jogar muito por dentro. Os dois golos foram assim, o Corona no primeiro que estava ao meio campo e deu aquela bola, mas a segunda acho que foi ele também que deu para o Luís Dias a arrancar para o segundo golo. E pronto, o Pepe também, claro que o Pepe cansa-se de ver um Pepe assim tão forte com aquela idade e como sabemos foi operado há poucos dias e tem uma paixão para aquilo que faz.
O Pepe, acima de tudo, nota-se que é um jogador disciplinado, não é? Eu Sim. diria que é quase um Cristiano Ronaldo ali da defesa, não é? Porque é um jogador que tem disciplina no seu dia-a-dia, não é? E além disso, Sim. é um jogador que nota-se que tem fibra e tem muita paixão naquilo que faz e gosta Sim. de estar no Futebol do Porto. Isso tudo junto dá o jogador que é, não é?
Sim, e dá muita paixão até aos colegas. Tivemos uma fase de jogo, nos jogos onde tivemos o Leite e o Mbemba, o Leite até esteve em bom destaque, como foi dito, mas sentia-se que ali havia o Pepe dá aquele chip a mais da liderança, quando a equipa, tipo, estamos a sofrer, a não ter bola, etc. O Pepe sente-se que ali ele dá moral à equipa e pronto, faz toda a diferença ter um Pepe... Ainda mais num clássico, acho que é mesmo importante. E pronto, tivemos o Taremi, o Marega, bem, tivemos a equipa toda bem. O Manafá não complicou, por isso foi um Natal bem conseguido para ele também. E pronto, acho que tivemos um bom jogo. Tivemos ao fim do jogo o Orelhas, com o Jesus... tudo inervado, por isso estamos bem e passamos
houve, bola. Houve de tudo, não é?
Houve
futebol, houve vitória do Porto, houve Azia, encarnada. Houve...
E tivemos o Presidente na roda, pronto, foi.
O Presidente na roda foi brutal. Em vez de haver frutos secos, havia melão. Foi,
e bem das reinias, as farmácias estavam todas botadas, me parece.
Estava, não, olha.
Muito bem. Vamos passar aqui agora para o Telmo, para ouvir a opinião do Telmo, ele que entrou um bocadinho mais tarde, está em desvantagem, se assim podemos dizer, aqui no fórum. Telmo, boa noite. Como é que viste esta vitória do Futebol Porto e os teus aspectos a apontar sobre esta vitória também, sobre aquilo que também estamos a falar?
Boa noite a todos, ao painel aí e a toda a gente que nos está a ouvir. Espero que tenham tido um bom Natal, isso acho que é mais ou menos óbvio. Uhum. Mas também já era mais ou menos previsível. Pronto, em relação ao jogo, não posso deixar de dizer que acabou por ser muito natural face às expectativas, pelo menos às minhas, já acho bastante gente. Ou seja,
já falei em ti, então.
Falaste?
Já falei.
Da aposta?
Não, da aposta não. Relativamente ao que tu pensavas sobre o jogo do Porto, que poderia ter sido o jogo mais fácil da época até agora.
Da época.
E acho que se o segundo gol tivesse vindo mais cedo, nós poderíamos ter sido lá com 3, 4 ou 5, não?
Sim, podia ter, a nível de resultado, sim, podia ter ficado mais confortável. Mas sim, foi um bocado assim, na sequência do que falámos a semana passada, no último fórum, sim, era um jogo que... Notava-se, obviamente sem haver ciências exatas, mas notava-se que havia muita tranquilidade, quer da equipa, quer do treinador, mesmo dos adeptos, mesmo posso ter em relação a mim, não tive nunca nenhuma dúvida ou nenhuma inquietação em relação a este jogo. E o jogo correu um bocado de feição nessa ideia, ou seja, claro que mais uma vez o Porto pode não ter sido espetacular, pode não ter massacrado, pode não ter... dizimado o Benfica, como também não era de esperar, mas na verdade o que propriamente se conta e dita é ganhámos, é o resultado, e depois o Porto não dominou, que é o que eu às vezes digo que é o ideal, é dominar, mas quando uma equipa não consegue dominar, e uma grande equipa, é muito importante saber controlar. Se não dominar, tem que controlar, e foi o que o Porto fez. Não dominou se calhar sempre, dominou alguns bocados, e os bocados que não dominou, controlou o jogo. Foi... tirando o lance à barra do Grimaldo, que isso pronto, foi um lance individual de um bom executante de bola parada, de resto foi um jogo banal a nível de preocupação defensiva, está bem porque eu também acho que o Porto teve, conforme já se adivinhava e já tem vindo a ser, muito competente no momento defensivo, transição defensiva, organização defensiva, toda a linha defensiva e os médios, neste caso os mais defensivos, estiveram todos impecáveis a um nível alto. Mas na globalidade foi a equipa toda, ou seja, a equipa começa sempre a defender na frente, por isso é que o Taremi não começou a jogar em setembro e começou a jogar agora, porque o Taremi era um jogador que a qualidade toda a gente sabia que tinha, mas se calhar a defender ninguém o via a fazer uma transição defensiva do que faz agora. Ou fazer
e é isso se calhar que falta, por exemplo, ao Tony Martínez ainda, não? Se calhar. Se bem que ele também não tem marcado muitos golos, não é? Também se calhar falta também começar a acertar, se calhar mais marcou na taça, não é? Mas não sei se é a tua
opinião. Sim, o Tony Martínez sim, é um jogador um pouco diferente, é um jogador, ou seja, o Taremi é mais um pouco bola, movimento de associação com os médios.
Ele é mais de apoio, não é? Mais de apoio.
Mais de apoio, mais referência. E depois, numa primeira fase, mais referência, mais sentido posicional, mas também depois é um jogador que, noutros momentos do jogo, é muito esperto a entrar entre linhas, que foi uma questão que eu vinquei aqui bastante no último fórum, que o Porto podia tirar frutos. E, na verdade, aconteceu. Os dois golos do Porto surgem sempre em movimentos entre linhas, ou seja, no espaço entre a linha média e a linha defensiva do Benfica. E o Porto soube aproveitar isso sempre com os jogadores que... são mais criativos e são mais...
Que é uma coisa que, por norma, o Benfica até costuma fazer bem, as equipas de Jorge Jesus, mas também quando está o Pizzi, não é? O Pizzi também pode ter feito muita falta neste jogo ao Benfica, não é? Nesse aspecto ofensivo do Benfica, não é? Digo eu.
Ah, a parte ofensiva deles.
Sim.
Sim, certo. Sim, o Benfica também tem alguma... Eu também acho que referi isso. Eles têm alguma... Portanto, têm alguma apetência para esse tipo de jogo, mais até na transição ofensiva, apanhar a outra equipa desposicionada e fazer um ataque rápido, mas lá está, né? Penso que eu referi isso, uma coisa é fazer isso com todo o respeito, mas por um... não interessa a equipa, mas por um Farense ou por uma equipa do fundo da tabela, ou até uma equipa pode ser boa, mas que defensivamente não esteja bem montada, outra coisa é fazer com o Porto. Não é por estarmos a falar com o Porto. Não é por estarmos a falar sobre o Porto, mas o Porto, defensivamente e a nível da organização defensiva, é das equipas melhores trabalhadas, se calhar, do mundo. Ou seja, é muito difícil esse jogo do Benfica ser fértil contra o Porto, porque o Porto raramente é apanhado em contrapé. E pronto, e obviamente nós também falámos disso, o Pizzi não jogar gera um handicap para o Benfica que, não, que para nós seria sempre bom. Mas pronto, sim, o Tony, neste caso, concretamente em relação aos avançados, sim, o Tony Martínez é um bocadinho diferente, é um jogador que perde a bola mais no espaço, mais um bocado em transição e a explorar um bocado a profundidade. Pronto, se calhar nós vamos ver o Tony Martínez a ser decisivo ou a marcar mais golos, se calhar em jogos, por exemplo, que o Porto esteja a jogar fora, se calhar até com adversários teoricamente mais difíceis. Pronto, vejo mais por aí. Claro que é um jogador que se calhar em ataque posicional, que é o que o Porto faz muitas vezes, não tem tantas características para encaixar tão bem, mas também há, obviamente acho que está a ser trabalhado para isso e já subiu algum rendimento também. O Taremi, pronto, já é o que falámos, acho que desde o início dos fóruns, pelo menos que eu participo, é um jogador que sim, precisava de perceber algumas dinâmicas e agora se percebe porque é que o Porto jogava em 4-3-3, acho que eu tentei dizer isso nessa altura. Claro que o Sérgio Conceição não é maluco e claro que aquele não mete o Marega a jogar a ponta de lança porque ele acha que é o melhor ponta de lança do mundo. Pronto, nós falámos isto aqui na altura, isto é um caminho gradual, é uma transição que se faz. Na altura era uma situação de contingência para assegurar alguns resultados e alguma, lá está, e alguma passagem de testemunho entre as dinâmicas da equipa para os outros jogadores que soubessem e que quisessem absorver. E pronto, e o Taremi foi falado aqui que a curto e médio prazo ia ser o ponta-lança do Porto e que íamos jogar em 4-4-2. Pronto, isso foi mais do que falado na altura
e acertámos.
E depois, em relação ao jogo, para terminar, basicamente foi isso. É muita organização defensiva, muito compromisso defensivo, muita pressão. Como eu disse, a começar dos avançados, o Marega não vale a pena falar. Pronto, depois muitas coisas também houve que foram falando aqui, da linha defensiva sempre muito forte, os médios, o Pepe, conforme falámos aqui no último fórum, nem que fosse com uma perna partida.
E nós na altura estávamos a falar e ainda não sabíamos se era 100% que ele jogava ou não, não é?
Sim, dizíamos certo,
que possivelmente iria jogar, mas não tínhamos a certeza.
Ainda havia a dúvida, claro.
Havia a dúvida.
Como o JJ diz aqui, ninguém é bruxo, mas sim, eu disse nesse fórum que à partida eles iam jogar os três, porque lá está, porque é o perfil dos jogadores, é o perfil do Porto, é um jogo contra o Benfica, e isto, pronto, quem anda neste mundo há bastante tempo sabe que há formas de conseguir que os jogadores joguem estes jogos. E o Pepe, pronto. E o Pepe
não é muito difícil convencê-lo a jogar nestes jogos.
O Pepe não é muito complicado.
Não é preciso convencê-lo. E o Jorge Jesus sabia que ele ia jogar, não, vocês não acham?
Eu acho que sim.
O JJ foi um mind game mal feito.
Ele, claro.
Ele tentou dizer que o Pepe,
mal feito.
Ele tentou dizer que o Pepe não ia jogar porque se o Sérgio Conceição fosse assim um bocado fraquinho de cabeça e destes mind games, o Sérgio Conceição, se tivesse a pensar em meter, que é como ele estava, era capaz de o tirar, como quem diz. Ah, o JJ disse isto, eu estava a pensar em metê-lo, mas se calhar sim, se calhar vou é tirá-lo, porque se calhar ele não está na máxima força. Mas isto foi um bocado ao contrário, porque já sabia que, obviamente, que o Pepe ia jogar e por isso é que o Sérgio Conceição não é burro nenhum e o meteu logo na conferência de imprensa de antevisão do jogo. O Pepe foi chamado logo para estar lá. Obviamente que isso dava logo a entender que ele ia jogar. Pronto, e os outros dois também sabiam que iam jogar. Tiveram boas exibições regulares. E, E pronto, e basicamente foi isso. É.
Olha, deixa-me introduzir aqui o Amandi Costa, o Saramandi Couto, neste caso, que também já começa a ser habitual aqui a sua presença aqui no nosso fórum. Boa noite, não sei se está a seguir o fórum desde o início, qual é a sua opinião sobre este jogo do Benfica e daquilo que se tem falado aqui?
Muito boa noite, não sei se estou a sair bem, porque...
Está bom,
boa noite, Saramandi.
Está tudo bem?
Tudo bem.
Uma saudação para todos. Espero que tenham tido um bom Natal, que é o que interessa. E com saúde, sobretudo. Realmente, este Natal foi muito especial. Sou o melhor as rabanadas, sou o melhor bacalhau, sou o melhor tudo que havia na mesa. Porque cada vez que metia a boca, lembrava-me do Porto. E aquilo sabia-me que nem... Que era uma maravilha. De facto, foi mal essa situação. Eu, neste momento, tomo nas tintas. Se o Porto jogou bem, se jogou mal... Se quem foi o melhor, quem foi o pior, não me interessa. Interessa nem ganhar. E ganhar ao Benfica, nem que seja meio a zero, ou que seja ao outro lado, ou seja, sei lá, a jogar as cartas, ou seja, que contra esse clube, tudo serve. É evidente que realmente há jogadores que estão a se informar, a equipa está realmente no seu todo a assimilar muito, muito melhor as ideias do Sérgio Conceição, às vezes, nem tanto. Mas ontem, ou melhor, na passada quarta-feira, foi realmente um jogo. Pronto, podia-se exigir mais. Dizem-se que se podia dar 5, era uma boa oportunidade para dar 5 ou 6 ao Benfica. Mas vamos guardar isso para outra altura, não queremos tudo já de uma vez, porque se calhar ainda vamos jogar com eles umas 3 vezes por aí, não é? A verdade é que temos mais tempo para provar que realmente somos bem melhores. Isto foi uma equipa de 100 milhões contra uma de 20 milhões. Portanto, aqui está logo a diferença e, de facto, o dinheiro não é conta para... Embora, pronto, faça jeito e dê jeito para contratar os jogadores, mas não temos grandes exemplos aqui no que estamos a ver em relação ao Benfica, em relação a outros clubes até de maior envergadura. Portanto, eu não era para entrar hoje, mas vi que realmente havia aí os habituais e falta mais alguns, optei por entrar. E faço com todo o gosto, porque realmente expressar aqui opiniões é ótimo e ouvir portistas, sobretudo.
E nós agradecemos, Sr. Amado. Tomara que houvesse mais gente como você. Nós estamos a ter aqui pessoal, cara.
Exato, e fica aqui uma vez mais o convite para quem quiser entrar, o link está aqui na descrição, podem se juntar a nós. Temos muita gente a ouvir-nos, mas pouca gente a querer participar, embora já estamos aqui alguns, não é? E bons, são poucos, mas bons, não é?
As pessoas, bom, eu como já sabe, eu já fiz rádio há muitos anos, por isso já não me é estranho entrar nesse tipo de coisas. Agora as pessoas se acalham, porque eu também compreendo que dar a cara nessas não é para todos. Claro. Isto cada um tem a sua e temos que realmente compreender isso. Agora, é evidente que há muita coisa ainda para ganhar, há muita coisa ainda. Eu não gosto muito de deitar foguetes antes da festa, mas para aquilo que vi e para aquilo que percebo que pode vir a ser, estou convicto que a partir daqui vai ser um arranque. Faz-me lembrar um pouco do André Vilas Boas, aquele arranque da Supertaça. Veio de organizar a equipa de tal maneira que foi um lamber. Quer dizer, aquilo naquela altura era só perguntar por quantos é que íamos ganhar e não é que ia ganhar, né? Porque aquilo era sempre cabazadas, fosse quem fosse. Ganhámos um campeonato sem uma derrota sequer. Portanto, não quer dizer que a partir de agora seja o mesmo, que as equipas são diferentes e não podemos realmente fazer, enfim, comparar. Mas a verdade é que isto pode ser uma rampa de lançamento que faltava ao futebol do Porto para cilindrar a partir daqui e não ir com aquela tremideira inicial que nós aqui já falámos e que sofremos bem alguns jogos, que foi quase de ataque cardíaco. Né? Quer dizer, espero bem que isso passe um bocado e que já no próximo jogo, não vai ser fácil em Guimarães, as coisas já se tornem mais fáceis e se vejam uma equipa solta, com aquele compromisso que vi contra o Benfica, que é importante que se realmente pôr em prática sempre, porque o Guimarães também vai ser fácil. Eu estive lá ano passado e arrependi porque é que fui. Uhum. Nunca mais voltarei a Guimarães, mas absoluto, nunca mais lá ponho os pés, porque aquilo é quase entrar naquele tipo de cadeias onde tudo bate e não se pergunta porquê. Portanto, já não era agora.
Já vem de longe, já vem de longe.
Já vem de longe, já foi convidado a pedrada em autocarros, em carros de Guimarães, por isso.
Ainda mais aqui onde houve o episódio do Prega.
Sim, que é uma estupidez automobilística. Só foi um. Eu estive lá e ouvi o estádio todo em uníssono a dizer a mesma coisa. Quer na bancada lateral, quer na bancada central, e eu para cá sobre a bancada central, ouvi toda a gente a gritar a mesma coisa. E é impressionante como é que se limita apenas a um. Aquilo foram dezenas e dezenas, para não dizer milhares. Enfim, apanharam aquele que estava lá todo encapuçado e não sei o que mais. Vai pagar para os outros pontos, que nem vai pagar.
Muito bem. Exato, que vai pagar. Muito bem. Eu, antes de. Ainda estamos aqui a falar sobre este jogo do Benfica, eu queria ainda esse embalo desse jogo e dar aqui a palavra também ao Nuno Lobo, que se juntou agora connosco. E ele que hoje está muito bem apresentado, está com a Escola do Porto. Boa noite, Nuno. Nuno Lobo, então as ideias iniciais, não sei se estás a acompanhar a conversa de início, provavelmente não.
Não.
Ok. Então, qual foi as tuas ideias para deste jogo do Porto frente ao Benfica? Como é que viste esta vitória?
Bem, antes de mais, boa noite a todos, desculpem lá o atraso, mas hoje tive algumas, como eu acho que mandei-te uma mensagem, não sei sim. se foi, e tive algumas reuniões, e por acaso uma delas em Guimarães, e tipo, passei à frente do estádio, estive a fazer as minhas rezas, e tive um bom pressentimento quando saí de lá, que tenho a certeza que vamos ganhar.
Pronto,
relativamente, se Deus quiser, tenho aqueles feelings que, pronto, claro. Quer dizer, uma pessoa tem sempre feelings, não é? Somos portistas. Agora, relativamente ao jogo da Supertaça, em poucas palavras, acho que o Bruno se calhar vai querer mudar de tempo, para não estar a tomar mais tempo. Um jogo bem conseguido da nossa parte, e mais uma vez aquilo que nós temos vindo a assistir, a força, ganhamos com a força do nosso coletivo. Não foi um jogo que encantasse, não é? A nível técnico, mas valeu, que é isso que eu gosto de ver o meu Futebol Clube do Porto, a garra, a determinação, a entre e ajuda, porque se fôssemos, quando acaba um jogo, e eu digo assim, qual foi o melhor jogador do Futebol Clube do Porto? Não sei, sinceramente, não, foi um todo. Uhum. Gostei da equipa no geral e acho que com esta atitude sinceramente prevejo um futuro risonho para o Futebol Clube Porto nas outras competições onde estamos envolvidos. Por isso basicamente é isso, um jogo de força, um caráter, a tal coisa que muitas vezes nos falta, o sentir o Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto foi aquilo que se viu contra o Benfica e depois ganhar. Foi uma noite fantástica para mim, deitei-me às tantas e tive que acordar cedo, mas compensou, porque uma alegria enorme, e ganhar ao Benfica é sempre especial, é o confronto eterno, basicamente é isso.
Muito bem.
Não vou dizer muito mais sobre este jogo, já é passado. Uhum. E preocupa-me mais agora, como nós todos, penso eu, amanhã é um jogo difícil em Guimarães. Isso agora estou preocupado.
Já lá vamos olhar para esse jogo e para o momento do Futebol Clube Porto. Antes disso, eu queria abrir aqui um parênteses para falarmos do Presidente Pinto da Costa, que hoje faz 83 anos, e acho que é justo também darmos aqui essa menção. Nós falámos sempre do Presidente, neste caso, a última vez que falámos foi quando foi às eleições, que o Nuno Lobo está aqui também foi candidato às eleições, mas é sempre nestas alturas, recordamos sempre o Presidente, e sempre que falámos tem mais um título a acrescentar. Neste caso já tem 1.200 títulos. É obra, não é? Se assim podemos dizer, pode haver aqueles que gostem ou que não gostem, mas o mérito está lá e é sem dúvida dele. Por isso, Nuno Neto, não sei se queres começar tu aqui e dar uma palavra sobre o Presidente Pinto da Costa. O que é que tu queres dizer também agora que o Presidente faz 83 anos?
Eu duro muito, muito tempo, muito mais anos. É que não há muito mais a dizer sobre essa pessoa. Não há mais adjetivos que possam ser atribuídos ao nosso Presidente. É o Presidente mais intitulado do mundo. É o Presidente do melhor clube do mundo. Espero que fique connosco, pelo menos até ao fim deste mandato, com uma excelente saúde para ele e para todos nós, obviamente. Mas falando nessa pessoa, para ele, pá, que consiga contar muitos mais anos, pá, temos que agradecer por tudo aquilo que ele tem feito desde os anos 80 pelo nosso clube. Opa, e venham mais anos, e venham mais títulos, e a situação hoje foi entregue, a supertaça foi entregue ao Museu do Futebol Clube do Porto. Foi a equipa técnica, em conjunto com os atletas da equipa de futebol profissional do Futebol Clube do Porto, que decidiram entregar só hoje. A taça deve ter ficado retida em casa do Zaidu, provavelmente, até ao dia 2, para celebrar o aniversário também do nosso presidente. E que até ao fim da época, pá, pelo menos mais três taças que venham à Taça da Liga, à Taça Portugal e a nossa Liga Portuguesa.
Uhum. Não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre o presidente Pinto da Costa, o Sr. Amândio. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Posso dizer, realmente é aquilo, como já disse, que é Mante o Nuno Neto. Começam a faltar argumentos para adjetivar o Pinto da Costa, realmente um homem com quem eu tive a felicidade de já privar. Já estive com ele em algumas situações, já falo com ele, já o entrevistei algumas vezes, como sabem, já volto a pedir, fiz parte da Rádio Placar, na altura transmitia os jogos todos de ponto, já que disse. E também com ele, em algumas circunstâncias, na altura dos atos eleitorais, também sou muito amigo do Fernando Cerqueira, não sei se conhece, talvez já conheça o Fernando Cerqueira, de quem sou amigo há muitos anos, e porventura também me proporcionou intimidades, na verdade, essas são as palavras, mas algum conhecimento da pessoa em causa, porque realmente conviver com esse homem e ouvi-lo é um regalo para os olhos e para os ouvidos, melhor dizendo, porque tem sempre piada fina, tem sempre argumentação, tem uma argumentação enorme. É difícil entrevistá-lo, porque numa pergunta que se faça, dá resposta quase a tudo e tira logo a possibilidade de continuar. É um homem que realmente tem uma bagagem extraordinária, que era a nível intelectual, e muita gente desconhece isso, tem que realmente uma bagagem intelectual fora da média. É só quem priva com ele e ouviu para tirar realmente dele essa relação. É realmente um homem que eu adoro, que tem 38 anos, não é? Ao contrário. Mas de qualquer maneira, espero que ele faça muitos mais. Mas é um homem que vai ser sempre difícil de substituir. Temos que preparar para a sua substituição, porque é uma idade avança e é uma coisa que ninguém pode travar. Mas realmente fica-se a ver a ele, embora sempre sujeito a críticas e invejas e a muitas coisas mais que tenho aqui ouvido, é um homem que merece todos nós, todos esportistas, em geral, não pode. Eu às vezes ouço alguns a criticar, mas pronto, também tem que ver quem não gosta. Naturalmente, nem toda a gente gosta de nós, nem toda a gente gostamos da figura em causa, mas eu realmente, com um pincel de causa mais profunda, só tenho pena de ele ter a idade que tem. É óbvio que pode ser, não. Temos um exemplo também do Pepe, que também tem aquela idade e é o que é, né? Parece que tem 21. Eu a este também dou 38. Realmente ele parece, por vezes, que não tem a idade que tem. E eu só espero que ele mantenha esse estado físico, essa lucidez, e que se por muito mais anos, porque realmente é um homem que nos merece todo o respeito e consideração.
Uhum. Alguém quer mais fazer alguma menção aqui ao presidente Pinto da Costa? Não sei se alguém quer falar mais sobre isso. Patrick, levantaste a mão?
Ele levantou a mão, pronto. Fala, Patrick.
Falo eu. Ok, combinado. Não, é sempre especial ver que temos ainda o Pinto da Costa connosco, não é? Claro que tem já os seus 83 anos, mas é incrível ver uma pessoa como Jorge Pinto da Costa, e acho que isso tem a ver também com a família Pinto da Costa, uma família muito estudada, pessoas que gostam de poesia e que não é só perceber futebol. Acho que são pessoas muito inteligentes, muito estudadas. É como o Sr. Amandino Couto disse, tem sempre um argumento, tem sempre uma resposta preparada, não há nenhum jornalista que possa estar bem preparado contra ele.
Agora, Patrick, deixa-me, eu agora estou-me a lembrar, estás a falar de pessoas bem estudadas, e eu estou-me a lembrar de uma declaração do precisamente do presidente Pinto da Costa, já foi há bastantes anos, pai, quase há 20 anos que me recorda disso, e que dizia depois de um jogo, acho que foi um jogo até de hockey em patins, no final de um jogo que o Porto ganhou, que o jornalista falava, estava a entrevistar o presidente Pinto da Costa e dizia: "Seu doutor, o que é que acha?" E ele: "Não é doutor, o presidente Pinto da Costa." E depois, a certa altura, ele disse: "Olha, desculpe lá, eu não sou doutor, doutor são os meus empregados." Portanto, foi a forma que ele arranjou de dizer que não era doutor, dizendo que os empregados, e é verdade, pessoas que trabalham para ele são doutores, e agora lembrei-me que estás a dizer essa afirmação.
É mesmo, também, pronto, é uma pessoa muito honesta e tem os pés bem assentos na terra, não é daquelas pessoas que se acham que são mais do que os outros. É um exemplo, para mim é um grande exemplo. Tenho como exemplo os meus pais, e tive um avô e tenho as minhas avós e por aí, professores e por aí, mas acho que o Pinto da Costa sempre ao longo da minha vida foi um grande exemplo como diretor, como presidente e como pessoa. Há poucas coisas que na pessoa dele uma pessoa possa falar mal dele, e agora pensando essa proximidade que uma pessoa tem e o carinho especial que uma pessoa tem por Pinto da Costa, agora que me apercebi que, tipo, já fiz 3 apresentações sobre ele, uma vez aqui na escola, aqui na Suíça e na Austrália, e quando estive lá na escola também fiz uma apresentação sobre ele, porque, pronto, eu queria que as pessoas conhecessem também quem é o Pinto da Costa, e mesmo na França, quando estive em Nice, a estudar, também fiz uma apresentação sobre ele, e uma pessoa, às vezes nem se apercebe, só agora que me apercebi que já fiz 3 apresentações dele, não era só para copiar, porque era mais fácil e era só mudar as línguas, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho e vejo nele uma pessoa, pronto, orgulha muito ser portista, demonstra muito o que é ser trabalhador, o que é querer ser dedicado no seu trabalho, e gosta de fazer o que faz, e mesmo com os seus 83 anos, acho que não é para todas as pessoas cá. Eu acho que uma pessoa normal chega a uma certa idade e farta-se de fazer sempre o mesmo, e é incrível, e estar sempre ali e falar como fala, ser, pronto, a pessoa que é e a cabeça que tem, é uma coisa incrível.
Nuno Lobo.
Bem, como é conhecido de vocês e de todos os esportistas, de certeza absoluta, pronto, foi uma honra enorme e ter avançado, e sei que o meu trabalho e a minha dedicação, a minha devoção ao clube ficará, uma parte dela ficará na história do Futebol Clube Porto, porque eu não, acho que pela primeira vez tivemos umas eleições com 3 candidatos à presidência do Futebol Clube Porto. E isso marcará, e é um gáudio enorme para mim, foi das coisas que mais marcou na minha vida, de certeza absoluta, foi o ter concorrido a umas eleições de Futebol Clube Porto. Primeiro, ao contrário do que se constou, eu já convivi e privei muitas N de vezes com o nosso presidente. Não vou me alongar mais aqui, nem vou dizer onde e porquê, mas pronto, ficará para outras alturas. Por isso, quando alguém diz que o presidente Pinto da Costa não conheceu o candidato Nuno Lobo, não é verdade, porque eu tive N de vezes com ele. E até durante o tempo das eleições. Isto basta isto, não vou me alongar mais. Segundo, eu não entendo como haverá algum portista que, não pode haver nenhum, que não reconheça o mérito do grande Jorge Nuno Pinto da Costa. Sem dúvida nenhuma, vai ser durante muitos e muitos e muitos, acho que se calhar ninguém vai chegar aos pés dele, os títulos alcançados, a força, tudo o que ele dedicou o seu tempo ao Futebol Clube Porto. E sempre que vou falar no Pinto da Costa, tenho de sempre lembrar do seu braço direito, o nosso querido tio Reinaldo Teles. Convivi várias vezes, tanto com um como com o outro. Agora, Como é que eu espero que um dia, se o Bruno um dia quiser fazer isso, gostava, quando as pessoas me veem como candidato que foi contra, que é uma estupidez, é uma cefalia enorme, não ir contra ninguém, é alguém que quer, como o Bruno, como o Alex, como o Patrick, como o Telmo, qualquer um de nós ama de maneira igual o nosso Futebol Clube Porto. O Bruno já me contou as façanhas dele, o que já dedicou o tempo dele e que nunca ganhou nada, mas ganhou uma coisa, reconhecimento, já lhe disse isso a ele, e entre nós. Agora, isto não é contra ninguém, é eu adorar, como já o disse pessoalmente a ele, adorar o nosso presidente, mas não gostar de certas pessoas que o acompanham e continuam a não gostar delas. Vocês devem saber que, e não tenho problemas em dizer, vou dizer novamente aqui, Fernando Gomes e Rolino Caldeira, não gosto. E quando ali o nosso querido amigo Patrick falou na família Pinta Costa, devia estar a referir ao irmão ou à filha.
Não, eu estava a referir ao irmão.
Pronto, percebes o que eu quero dizer, Patrick? Claro. Irmão, mas isso eu não tenho problemas em dizê-lo.
Sim, não.
Já o disse publicamente. Agora, eu acho que é um dia muito feliz para a nossa nação. O nosso presidente está bem, recomenda-se. Agora, o seu futuro logo se verá nas próximas eleições, não é? Daqui a três anos e pico, se Deus quiser, ele vai estar cá connosco mais 3 anos. Mas agora pronto, não é? É isso, estamos a falar do aniversário só do Pinta Costa, não é?
É só isso. Só para mencionar aqui o Presidente, dar os parabéns e acima de tudo isso. Eu antes de terminar esta menção, se assim podemos dizer, ao Presidente Pinta Costa, só queria recordar aqui das últimas vezes que eu tive com ele, tive algumas vezes com ele, mas as últimas vezes foi muito especial, porque foi naquele jogo do minuto 92 com o Kelvin, antes do jogo, que eu tive a oportunidade de estar ali cerca de uma hora ou duas a conversar com ele, foi quando lhe mostrei aquela tatuagem que também tive a oportunidade de mostrar depois no Porto Canal que fiz em sua homenagem, e foi, para mim foi um dia marcante, porque tive essa oportunidade de estar uma vez mais com ele e estar ali à conversa, até mais do que uma hora, e depois foi esse jogo que culminou nessa vitória com o gol do Kelvin. Portanto, foi das melhores recordações que eu tenho até hoje, porque foi um dia muito bem passado esse. E portanto, também dar aqui. Sim, Nuno.
Sabes uma coisa? Eu nesse dia nunca vou esquecer, por duas razões. O gol do Kelvin, claro, a conquista, quase, era a conquista do campeonato.
Claro.
Mas foi no dia em que eu fui enterrar a minha querida avó. Eu tenho na minha vida um dos valores que mais assenta os pilares da minha formação como homem, como pai. Foi a educação que eu tive, e vocês não querem imaginar que fui ir ao funeral da minha avó, um dia horrível, não é? E depois da minha família estar junta, num jogo de futebol. E há bocadinho o Patrick disse que o presidente Pinta Costa, com 83 anos, ainda a força que tem, nós, certeza absoluta, todos nós. Como eu já disse aos meus familiares, o Futebol Clube Porto é a minha vida, pá. Eu quando morrer, e eles vão respeitar isso, de certeza absoluta, já o meu filho sabe, os meus filhos sabem disso, eu não quero aqueles fatos manhosos no caixão. Eu quero ir com a minha roupa azul e branca. Percebem? Porque se eu chegar lá, e todos nós, o que eu desejo a mim, desejo a vocês, é, como a Pinta Costa, nesse amor indefectível ao clube, acho que somos todos assim, não é? E nunca considero um portista de primeira, um portista de segunda, ou mais portistas, e portistas de... são menos, porque estamos aqui a discutir neste programa fantástico do Bruno, que é um prazer participar nele, em que estamos aqui a discutir táticas e como é que o Porto jogou, como é que o Porto não jogou,
apá, dizer que o Zaidu teve bem, o Manafá, e foi horrível, o Marega no tijolo, etc, etc, etc. Há uma coisa que nos liga. Podemos criticar, pá, teve bem, teve mal. O próprio Sérgio faz autocrítica. Mas uma pessoa fazendo autocrítica é de louvar, porque ele assume que foi um pesadelo há pouco tempo. Estava a dar hoje no primeiro canal o Sérgio Conceição a falar. E ele não esquece aquele jogo de Passos Ferreira. Obviamente que não esquece. Isso é autocrítica, foi um pesadelo. Como nós, se o dissermos, não podemos ser apelidados, como continua muita gente nas redes sociais em ver, chama-se isso de desunião, dizer que agora os críticos do Futebol Clube Porto, aqueles que dizem, pá, poça, pá, podíamos ter feito isto, mais aquilo, já vêm bater palmas que Porto ganhou a Supertaça. É só uma pessoa que pensa que está unido, está desunido. A crítica, a dualidade, não é? A racionalidade crítica faz parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. É só assim que nós, quando eu bato sempre muitas vezes nesta tecla, é só assim que nós avançamos. E resumindo e concluindo, eu acho que, pronto, basicamente, e acho que me perdi um bocado, começo a falar de temas. Eu, Bruno, custa-me, a sério pessoal, meus amigos, custa muito ouvir pessoas que vão para a internet e até têm muitos amigos no Facebook ou nas redes sociais, e chamarem portistas de segunda ou portistas de terceira, ou porque imaginem, um tipo não é portista porque não é sócio do Porto. Cabe na cabeça de
alguém. Oh, Nuno, eu acho que o que tu também queres dizer é que existem pessoas que não sabem distinguir realismo de pessimismo. Porque uma pessoa sendo realista, não é? Dizendo as verdades às vezes, e que uma pessoa podia melhorar certas coisas, e assim há pessoas que são prontos que pensam que uma pessoa está a ser logo pessimista e pronto, está a falar mal de certas coisas, e não é por aí. Eu acho que uma pessoa tem todo o direito, não é? Como nós estamos aqui, falamos o que achamos melhor, o que achamos pior, não é? E há certas pessoas que não percebem isso, e nós temos...
Patrick, eu não sei se é o pessimismo, assim, não é? Isso será? Opa, eu tenho receio, sinceramente, não é contra os Juventus, temos grandes hipóteses de passar contra os Juventus, mas imagina, se por acaso era a equipa que eu queria, escrevi isso horas antes do jogo acontecer, era a equipa que eu queria jogar contra o Reinaldo. E agora, só que se aparecesse outra equipa, por exemplo, não sei se é possível, Liverpool, já não me lembro, e eu digo assim, opá, Bruno, tu queres o dono do programa, eu, utilizando um português vernáculo, eu borrava-me de medo, pá, assim, nossa senhora, tenho medo, não é medo, mas tipo acontecer como aconteceu com o Manchester City, lá conseguimos empatar, compreendem? Isso não é ser ave coerente, é ter a noção de realidade. E falaste bem, a noção de realidade. Compreendem? Como amanhã, olha, o nosso Porto, amanhã joga em basquete. Vocês sabem que eu gosto das modalidades ditas amadoras. Uhum. Às 7 horas, jogamos com o Sporting. O Sporting está-me aqui atravessado. Como é que eles ganham aquela taça de Portugal? Fizemos 2 períodos excelentes e depois o Futebol Porto desapareceu. Temos as mesmas vitórias que o Sporting, amanhã faz de conta um tira de temas. Agora, se vocês dizem assim, Nuno, qual é o teu pensamento? Estou cheio de nada. Temos equipa, aquilo que tenho visto, Porto, temos equipa. Agora, aqueles jogos que uma pessoa... Opá, hoje o Sérgio Conceição, Bruno, só muito rápido, o Sérgio Conceição falou hoje. Como é que vai ser o jogo para amanhã? Falou no... Nem me lembro o nome, Pepe Leu, o quê? Um rapaz de Almeida, que por acaso o tipo é bom... O Quaresma, pronto, é o nosso Quaresma, e falou de certos jogadores do Guimarães, que o Edwards, muito bom, gostava de ver esse tipo no Porto, e uma pessoa dizia assim, opá, se estou aqui, estou a pensar já nervoso, a pensar no jogo da manhã, estou completamente, ui, só quero que chegue depressa ao dia de trabalho e chegue, quero ver o Porto jogar. Uhum. Agora, entre nós, eu digo assim, opá, somos meio, vamos ganhar, mas cá por dentro... Faz conta que eu saio do pé de vocês. Estou, opa, tenho medo. Se eu digo isto, opa, tenho receio nas redes sociais, que tenho receio, estamos a falar para portistas, é à vontade. Que tenho receio amanhã do Guimarães, opa, tenho um bocadinho. É claro, mas não vou dizer.
A realidade é essa. Acho que há muitos portistas, quando estão sozinhos, estão com muito tipo medo, estão com medo dos jogos. Pode ser até um jogo muito fácil. Eu, às vezes, é jogos contra o último.
É isso.
Estou com medo. Estou ansioso.
Eu estou ansioso. Eu não consigo comer.
É ansioso e medo. É um bocadinho uma Alex,
e o meu segredo para ver os jogos, porque eu, pá, só tenho um pavor, uma fobia a medicamentos. Aquelas cenas, anaxis e não sei o quê. Pá, a minha família, infelizmente, somos muito nervosos. Eles são, pá, Xanax e, eu, por exemplo, pá, o meu pai não come, o meu tio não come, antes do jogo. É uma loucura aqui. Pá, com a família é uma loucura. E então, amanhã, o que é que eu faço? Saio do trabalho mais cedo, quero ver o Portimonense, e depois, eu como qualquer coisa lá para as 4 e tal, começo-me a sentir minhas crises de ansiedade, pá, e eu tenho que, o que é que eu faço? Bebo um copinho, dois copinhos, e o quê? Para estar ali um bocado em braille. Porque eu digo assim, eu vou ter, e tenho sempre aquelas aspirinas para o coração. Uhum. Eu tenho uma aspirina
sempre à mão.
Isto é uma doença, estúpida, mas eu só vou comer, vou jantar às 11h30 e se o Porto ganhar, se o Porto acontecer, que não vai acontecer, que eu espero jantar, estou lixado. Sabes? É isto que eu vivo,
Somos muitos assim, mas a realidade é essa, não é ter, estamos com toda a confiança. Acho que há muitos portugueses que são assim, com muito medo, e é bom, porque somos habituados. Ao final ganhámos e estávamos aqui a falar, e eu ainda não falei do nosso presidente, só dizer aqui uma coisa, é que o Porto é Pinto da Costa e Pinto da Costa é Porto, os dois nomes são associados para a eternidade, e quando falecer o mais longe possível, acho que vamos ter, mesmo que ele não queira, acho que vamos lá ter a nossa, uma estátua dele, ou então o nosso Estado do Aragão com o nome dele, que é mais do que merecido, e espero que essa homenagem seja feita a esse grande homem. Uhum. Pronto, para não alongar.
Muito bem. Vamos então só, até porque já levamos aqui uma hora neste fórum, vamos só lançar, se assim podemos dizer, esse jogo com o Guimarães, que já foi aqui um bocado lançado até pelo Nuno Lobo, que já falou aqui da conferência de imprensa também do Sérgio Conceição. E eu pegava aqui no Telmo. Telmo, o que é que esperas deste jogo e quais as dificuldades que o Porto pode sentir frente à vitória de Guimarães?
Pronto, o jogo da manhã, que acho que toda a gente percebe, vai ser mais complicado do que o de quarta-feira. O Guimarães é um estádio tradicionalmente difícil, mesmo sem adeptos. Vem de uma vitória moralizadora, embora eu considero que o Guimarães tem muitos jogadores novos, tem um treinador que veio há pouco tempo, tem uma equipa ainda em formação, ou seja, acho que o Guimarães mesmo assim tem muitos pontos fracos a explorar, e obviamente que o Sérgio Conceição já os tem todos identificados neste momento, principalmente em alguns pontos que falámos há bocado, que são os pontos fortes do Porto, que é a organização defensiva e a transição defensiva. Pronto, e isso viu-se nos jogos recentes do Guimarães, tirando obviamente agora a última vitória, que foi um jogo que lhes correu bem desde o início e que o Coras manteve um bom nível. E sim, vai ser um jogo com um grau de dificuldade médio, pelo menos, claro, mas o Porto é favorito. Acho que, mesmo assim, os pontos fortes do Porto vão encaixar bastante bem no que são as fragilidades do Guimarães. E, por um lado, acho que já falei nisso, pelo menos com amigos, mas eu acho que para o jogo que o Porto precisa de fazer, obviamente que a vitória do Porto contra o Benfica nem se questiona a moralização e a confiança que deu aos jogadores, e não está em causa, portanto, foi já aqui mais um ponto positivo. Mas eu acho que, por muito contraditório que seja, a vitória que o Guimarães teve nos Açores com Santa Clara também pode beneficiar bastante o jogo do Porto, porque o Guimarães, toda a gente sabe que agora não tem adeptos, mas é uma equipa muito orgulhosa, mesmo quando joga em casa, tem sempre, eu conheço, tenho também muitos amigos de lá, e são guimaranenses todos, obviamente, e todos têm um bocado essa... essa mentalidade de quando jogam em casa, mesmo que seja com tom grande, é para jogar olhos nos olhos ou cara, na cara, cara a cara e é, entre aspas, para discutir o resultado, mesmo sabendo que obviamente eles não são favoritos, e o Porto aqui tem o favoritismo todo. Mas sim, eu acho que o Guimarães jogando em casa, onde eles abrem sempre um pouco mais, assumem sempre um pouco mais o jogo, como eu disse, eles têm alguns problemas defensivos, a transição defensiva, muitas vezes quando atacam têm a equipa muito desequilibrada, depois para o momento da perda de bola, a sua articulação da linha defensiva tem vários problemas de posicionamento, principalmente, jogadores que dão muito espaço entre o lateral e o central, muito espaço entre linhas a jogar entre a defesa e os médios, e acho que é isso que o Porto vai explorar, e espero eu que seja com alguma facilidade. E depois, pronto, o Guimarães tem que ter ganho, pode ter dado alguma confiança, mas lá está, eu considero que pode ser um handicap para eles, porque ganharam num jogo que o Quaresma jogou e até jogou bastante bem, de facto, mas também esse é outro ponto que pode ser a favor do Porto, e não é por ser portista o Quaresma, toda a gente sabe que é, porque ele obviamente é profissional, mas o Quaresma é um jogador que toda a gente sabe que é mais com a bola no pé e é mais no virtuosismo e é mais quando a equipa tem bola e defender e transição defensiva e reação à perda não é com ele, e obviamente que não vai ser contra o Porto. Portanto, pronto, eu acho que mesmo sabendo que o Quaresma fez uns bons apontamentos no último jogo, é o tipo de jogador que as equipas, o Sérgio Conceição treina, e os jogadores, e a forma como o Porto joga, que o Porto gosta de apanhar, que é jogadores que imaginemos que ele vai jogar na direita, que é onde ele tem jogado, para acompanhar o Zaidu vai ser uma dor de cabeça para ele. Portanto, eu não sei se vai estar mais o Zaidu preocupado com ele ou vai ser ao contrário, eu acho que vai ser mais ao contrário até, porque o Guimarães eu não perspectivo para ter muita bola, portanto, e pronto, e é isso, e acho que o Porto tem que apostar nos seus pontos fortes, fazer um jogo mais ou menos na mesma linha que o Benfica, acho que a equipa vai ser mais ou menos a mesma. Porventura o Mbemba penso que ainda está um pouco tocado fisicamente, se não tiver a 100% obviamente não vão haver riscos, embora eu quisesse ver o Mbemba a jogar, porque para mim neste momento é capaz de ser dos jogadores mais regulares do plantel, mas obviamente que deve entrar o Diogo Leite, que também já deu bons indicadores nos últimos jogos em que chegou, e pronto, e hoje surgiu também a notícia do castigo do Otávio, portanto o Otávio parece-me que não vai estar disponível. Obviamente que é uma baixa importante, porque o Otávio é dos jogadores mais preponderantes da manobra do Porto, mas também, na verdade, é uma oportunidade que se abre para encaixar na equipa novamente o Luís Dias. Toda a gente sabe a qualidade que tem e também me parece que pode tirar muitos proveitos daí, porque o lateral direito do Vitória tem alguma qualidade a atacar, mas a defender também apresenta muitos problemas. Portanto, pronto, se não jogando o Otávio, é uma oportunidade de encaixar lá o Luís Dias e potenciar todo aquele jogo agressivo nos corredores do Corona e do Luís Dias.
Não, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, Patrick. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Relativamente ao jogo de amanhã, eu acho que o Futebol Clube Porto vai ter que correr mais um bocado. E num bocadinho ao encontro da linha daquilo que o Telmo disse, é uma equipa bastante orgulhosa, a equipa do Guimarães. É uma equipa que, independentemente de ter ou não ter adeptos, sentem aquela cidade como quase nenhuma equipa sente. Possivelmente acima deles, só mesmo nós. E vai ser um jogo bastante complicado para o nosso Porto. Fiquei surpreendido quando há 2 horas o Futebol Clube Porto lançou o comunicado relativamente ao castigo. É certo aquilo que eles vêm lá, que a nossa equipa vem lá a dizer sobre o timing, mas nós já estamos habituados a isso e espero que o Sérgio aproveite essa situação como combustível para incendiar ainda mais um bocadinho a vontade de ganhar da nossa equipa. E relativamente ao Quaresma, não sei muito bem o que é que esperar dali. É certo que ele já tem alguma idade, compreendo totalmente e estou completamente de acordo daquilo que o Telmo disse. Se ele jogar encostado à direita, acho que o Zaidu não vai ter assim muitas complicações. Acho que tem só de ter um bocadinho mais de calma a defender, porque o Zaidu às vezes é um bocadinho tempestivo na altura de desarmar o adversário e faz algumas faltas em que pode muito bem evitar. Embora e ali pode até criar uma outra possibilidade para o Guimarães de bola parada. Agora, acredito que com esta embalagem que a nossa equipa tem do jogo da Supertaça, acho que, conforme o Sérgio disse, e bem, vamos ter que mostrar agora o porquê da vitória na Supertaça. E assim obrigou os atletas a não tirarem o pé do acelerador. E acho que com mais ou menos dificuldade, acho que a nossa equipa vai trazer os 3 pontos da cidade de Berço.
Muito bem, mas alguém tem alguma coisa a acrescentar a isto? Alex, Nuno Lobo, Saramândio, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? Sim.
Porto ganha amanhã, pá. Não é que todos nós queremos que Porto ganhe. Não vou cingir aos aspectos técnico-táticos, vale o que vale, hoje, no dia 2. Porque amanhã podemos, também estivemos para o Marítimo e também estivemos para o Paço Ferreira, e foi no que deu. Por isso, aquilo que eu quero é que todos nós queremos, não é? Todos nós queremos, que acho que é isso que vai ser, e gostei daquilo que o Patrick disse, de que esta situação lamentável com o Otávio seja o combustível para que amanhã o Porto, ainda vez de jogar o que jogou contra a equipa da capital do reino, seja mais uma acha para que o nosso Porto entre amanhã ainda mais forte. É isso que eu espero, um Porto à imagem do que jogou, basta isso. O Porto, se jogar como jogou contra a equipa da capital do reino, o Porto vai ganhar. Mais isso, Quaresmas e o como dizia o OJJ, os manéis, não me interessam. O Porto, se for igual a si mesmo, que o Porto vai ganhar amanhã. Ponto final para ela.
Muito bem. Fechamos então por aqui. Saramândio Couto, obrigado uma vez mais por estar aqui connosco neste fórum e esperamos tê-lo aqui mais vezes e que possa aqui participar connosco. Obrigada. Não sei se nos está a ouvir. Ah, ficou sem som neste momento. Ficou sem som. Está com o microfone desligado. Ah, agora sim.
Eu a quem agradeço e aproveito para desejar a todos um 2021 ótimo, excelente, saúde, e que esta pandemia desapareça agora para todas, porque já realmente estamos fartos, não é?
Uhum.
E para podermos ir ao estádio, pronto, estamos impedidos e tal, e realmente é lamentável. Vamos ver,
já faz falta.
Pelo menos que tenha aí um 2021 à altura de nós podermos realmente, enfim, ver o futebol de Porto e não só termos uma vida normal. É aquilo que agora não temos.
Muito bem, obrigado a todos então, amigos, e para a próxima semana estamos aqui mais uma vez para analisar então as últimas do Futebol Clube do Porto. Sim.
Só de enviar um abraço para o Luizão, que tem passado os últimos fins de semana a ver o The Voice na RTP. Passo aqui a publicidade. E a primeira vez que foi ao estádio ver um jogo este ano, é normal isso acontecer. Sei de antemão que tem aqui os exames dele, pronto, foi um ataque de pânico, mas já está tudo bem,
já está resolvido,
tudo comprimido debaixo da língua. Quero também desejar um bom ano a todos. Todos estão aqui no painel e toda a gente que nos está a ouvir. Espero que seja mais um ano do Dragão, e num bocadinho atrás do ano chinês. Que o português se mantenha durante longos anos o ano do Dragão, e urgentemente quero ver povo no estádio, por favor.
Muito bem.
Passemos todos.
É isso também, Bruno, desejar um bom ano novo a todos os colegas de painel, e a todos que nos ouvem, ou a todos que veem as nossas, pronto, não sei, a interação das mensagens, e que seja unicamente só um ano a nível desportivo. O resto foi horrível, não é?
Uhum.
Todos nós sabemos, mas que a nível desportivo seja melhor. Isto, se for melhor, só nos basta ganhar mais um caneco, que é a taça dos campeões europeus. Limpamos tudo, só nos falta a taça dos campeões europeus. Por isso, se for melhor que este ano, desportivamente só, as pessoas não me interpretem mal,
claro.
Foi um ano fantástico para o azul e branco, não é?
Uhum.
Ganhamos tudo. Agora, para o ano 2021, vai ser melhor ainda.
porque vamos ganhar taças campeões europeus. Pronto, um bom ano a todos. Quem me vê nas redes sociais, a felicidade que eu tive quando saiu o Sporting, meu Deus, vamos jogar contra os meninos, estou mortinho por esse jogo, com esse joguinho, porque eu quero ganhar a taça. Nós, opa, há aqueles portistas que dizem que não, opa, eu tenho que, nós temos que ganhar a taça da cerveja ou do Lucílio Batista, ainda para mais com a equipa dos meninos do Brandinhas, pá, tu mortinho que chegaste de joguinho.
Só não dizemos que vamos arrasar porque isso dá azar. Por isso não vale a pena dizer. Muito bem. Fechamos então por aqui.
Também queria só dizer.
Sim, Patrick, força.
Um feliz ano novo para todos e que entrem com o pé direito e que esta pandemia se vai acabando ao longo e aos bocadinhos durante 2021, que isto possa melhorar com a vacinação e com outros fatores e claramente possamos voltar, se tudo correr bem, já no próximo ano, aos estádios, bocadinho a bocadinho, e que estas coisas se melhoram e o Futebol Clube do Porto, como o Nuno Lobo disse, a ver se ainda consegue superar e ganhar a Liga dos Campeões. Acho que estamos aqui já muito, mas era uma boa coisa, já estamos à espera há 16 anos, por isso acho que já...
Sonhar é sempre grátis.
É do pé.
Patrick.
Patrick. Para fazer publicidade, estou a discutir não, a falar do Porto aqui e estou a ver do Porto Apoá. Que está numa festa tremenda, aconselho a quando acabar o programa e verem o Porto Canal, que está a dar a festa toda.
Eu tinha visto, começou agora às 10h30.
Não sei se está a dar isso, está realmente está interessante. Uhum. Podem ver, não sei se já é repetido, mas eu ainda não vi.
E às 9 horas, acho que o Sérgio Conceição estava na RTP1.
Estava na RTP1.
Eles não sabem dizer. Aquela entrevista com a Campos, com aquela doutora Campos Ferreira, que ele teve aí, uma entrevista
muito... Acho que muito, agora foi a Judite Sousa.
Não foi a Judite Sousa, não. Foi
não?
A Campos... Não sei onde é que passou isto, estou farto de ver e puxar atrás, mas sabem dizer quando é que passou essa entrevista. Deu um enxerto aqui há pouco que eu gostei de ver e gostava de ver o programa todo.
Se fosse alguém do Benfica, você via publicidade até passar nos autocarros.
Acho que foi hoje na RTP que deu.
Foi hoje na RTP.
Foi depois de jantar.
Ok.
Muito bem.
Só aviso que eu vou entrar com o pé esquerdo, que eu sou canhoto, portanto.
Pronto,
está bem, não, Patrick? Desculpa lá.
É com o pé que está mais à mão, não é?
É com o pé que está mais à mão.
Muito bem.
Com o pé do Luís Dias.
Exato, também pode ser. Ou de bicicleta, também pode ser bicicleta, que o Luís Dias também costuma
fazer. Mas o Luís Dias não tem um pé tão bom como o meu, mas pronto,
um bocadinho de sorte. Muito bem, meus amigos, vamos fechar isto. Dizer àqueles que nos estão a seguir aqui no Facebook e também no YouTube e na Twitch que podem continuar a seguir aqui a página Superportista, partilhar os nossos vídeos e também podem ouvir, se começaram a ouvir só a meio ou no fim, podem puxar para trás e ouvir quer no Spotify, quer no iTunes também esta conversa que está em podcast. Para a semana estamos aqui uma vez mais. Relembrar ainda que amanhã, no relato do Futebol Clube Porto, do Vitória Guimarães Futebol Clube Porto, vamos ter aqui uma vez mais a voz de Edmundo Lisboa, aqui em direto na nossa página. Por isso, assistam também esse relato, baixem o som da televisão e fiquem a ouvir o Edmundo Lisboa e partilhem também para chegarmos a todos os portistas. Muito obrigado por nos seguirem e uma boa noite. E já agora um bom ano a todos. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Superportista.
Cada um tem a sua opinião e é muito bom o que assim seja.
Nós somos o Futebol Clube do Porto ou não somos o Futebol Clube do Porto?
Sim, mas tens que apresentar-se o Futebol Clube.